A todos, vamos dar início à sessão. Do dia 2 de junho de 2020, de imediato eu passo a palavra à secretária, para que, secretário, que faça a leitura da palavra de Deus.
Comigo. Ah, tá, espera, essa história eu li metade. Não curto.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37, 5 e 6.
Peço ao seu secretário que faça agora a leitura dos projetos que entraram na casa.
Projetos que entraram na casa. Processo número 214/2020. Projeto de lei número 016/2020. Autor, Poder Executivo. Assunto. Dispõe sobre a apreensão, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana e rural do município de Charqueados e adota providências correlatas. Era isso, senhora presidente.
Dando início, então, às proposições que serão votadas essa noite, com a autorização das bancadas presentes, nós gostaríamos de pedir que as proposições fossem lidas e votadas em bloco. Há concordância? Sim, havendo concordância, então, eu passo a palavra novamente ao secretário para que leia em bloco as proposições que serão votadas. Os vereadores que quiserem destaque, sinalizem, né? E logo em seguida nós vamos para a votação das proposições desta noite.
Processo número 199/2020, requerimento número 007/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto que o Legislativo Municipal envie moção de apelo à Câmara dos Deputados para que os parlamentares deem celeridade à votação da PEC 15/2015, que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. Processo número 208/2020, requerimento número 008/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles, assunto que o Legislativo Municipal solicite ao comando do 28 BPM que seja reestruturada a atividade da Patrulha Maria da Penha. Processo número 185/2020, pedido de providência número 060/2020, autora vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva, assunto que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa estar realizando um mapeamento para a colocação de placas de segurança para pedestre e ciclistas, assim como placas que identifique o bairro apropriado para a prática de exercícios na Vila Assis Pretini. Processo número 204/2020, pedido de providência número 065/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva, assunto que o Executivo Municipal realize um treinamento com os visitadores do PIM, Programa Primeira Infância Melhor, e com os agentes de saúde do município, abordando o assunto sexual contra crianças e adolescentes e orientando estes profissionais a atuarem na proteção de crianças e adolescentes da comunidade, alertando também sobre a importância desse atendimento nesse período de pandemia, recomendando aos profissionais que alertem a comunidade do número 100 para denúncia desses abusos. Processo número 207/2020, Pedido de providência 067/2020, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros. Assunto: que seja arrumado o asfalto no balão do núcleo G47 e feito também uma canaleta em direção ao bueiro. Processo número 209/2020, pedido de providência número 068/2020, autor, representação partidária do PT. Assunto: que o Executivo Municipal faça parcerias com o IFSUL como forma de qualificar as tecnologias municipais, principalmente na área da educação. Processo número 210/2020, pedido de providência número 069/2020, autor... Esse aqui não pode, não pode... processo número 213/2020, proposição, pedido de providência número 071/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto: que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal competente, faça o conserto do pavimento na rua Mato Grosso, no trecho entre o Mercado Santos e a loja Hangar Center. Processo número 202/2020, informação número 03/2020, autora vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto: que o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal competente, informe como está o andamento da obra de construção do novo prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis e que tome providências urgentes para resolver os problemas informados pelos moradores próximos à obra de falta de iluminação, do uso do prédio por usuários de drogas, além do roubo de material de construção e deterioração do prédio. Processo número 203/2020, informação 014/2020, Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Assunto: que o Executivo Municipal encaminha essa Casa Legislativa o relatório de custos e a produção de atendimento no Hospital da Campanha desde a sua inauguração. Era isso, senhor presidente, menos as duas proposições do vereador José Francisco, que não está presente.
Não tendo sido solicitado nem foi destaque, vereadora Rosângela, com a palavra. Queria dar boa noite a todos os colegas vereadores, né, as colegas vereadoras. A gente queria salientar um pouco a questão ali do requerimento, né, se a casa pudesse fazer, porque frente até a reunião que a gente teve com o prefeito na semana passada, foi apresentado um valor bem importante, né, do Fundeb para o município de Charqueadas. Esse ano até teve um aumento em função à questão do número de escolas que nós temos e todo o processo de educação, né, junto aos profissionais. Então, acho que é importante porque existe um desejo, né, a gente tem acompanhado muitos pareceres do Conselho Nacional de Educação, que o Fundeb possa ser mexido nesse padrão, que foi uma conquista, inclusive, do movimento municipalista, né, frente aos prefeitos que estão lutando há muitos anos. Acho que já da outra vez, acho que o Bira teve, a gente teve aquelas marchas, né, que foi em Brasília, e esse Fundeb que tem agora essa formatação, ele vem de interesse à questão da estrutura das escolas, principalmente nos municípios, né. Mas existe uma intenção do governo atual federal de mudar esse padrão e isso reduziria bastante, né, como aconteceu na saúde. Então, acho que cabe a nós encaminhar, né, frente às câmaras, tem combinado, eu tenho visto várias câmaras e vários partidos, o pessoal tem encaminhado o requerimento para o Conselho Nacional e para o Ministério da Educação, para que não se mexa, né, na questão do financiamento que vem através do Fundeb. Então, queria... aqui o apoio, né, de todos os vereadores, que eu acho que é importante a gente priorizar toda a necessidade que nós temos, principalmente agora, né, de transformar o ensino municipal frente à questão que a gente vê de tanta estrutura que nós precisamos em relação à educação à distância, né, em equipar as escolas para enfrentar a pandemia. Então, acho que a gente não poderia deixar passar em branco. E a outra proposição que a gente fez tem a ver com a Patrulha Maria da Penha, né? Acho que não é de notícia estranha para todos, mas o Brasil teve um percentual de 22% de aumento nos feminicídios. Isso é muito grave, né? Então, 22% das nossas mulheres foram mortas, né, em relação a todo o processo que está sendo instalado do convívio mais familiar. Isso é bem grave e Chateadas não está diferente, né, em relação a tudo isso. Isso gera violência, eu vi que a Patrícia botou até a questão do PIN. Isso gera violência para criança, para adolescente, para a família, né, porque o agressor geralmente é o mesmo. E a gente precisa aqui fazer com que se resgate. Eu acho que todas nós, como fomos procuradoras, já pedimos para a brigada. Eu me lembro que quando assumi a procuradoria, a gente conversou com a brigada. Depois acho que a Pâmela também, a Patrícia também já andou conversando. E a gente tem o veículo da Maria da Penha, que é utilizado para outro fim, né, dentro da questão do roteiro da brigada. Mas eu acho que cabe aqui nós estarmos de novo cobrando, né, da patrulha, porque a gente sabe que não tem uma estrutura. Vamos dar desculpa que não tem efetiva, tudo lá, mas também existe a prioridade, né, do trabalho da brigada, que eu acho que é importante. Eu estive conversando com uma das soldadas e disse que as chamadas têm sido bem intensas, né, em relação a isso. Então, acho que se tiver a patrulha, pelo menos a gente consegue segurar um pouco, né, esse índice de violência gigantesco que tem aumentado na pandemia. Então, queria também o apoio aqui dos colegas vereadores. E a última proposição que a gente trouxe é que se acelere mais ainda a relação com a parceria com o IFE, principalmente na área de educação, porque nessa questão da educação a gente sabe da capacitação que precisa, principalmente para os nossos educadores, né, que não estavam adaptados a toda essa questão de aula remota, aula educação à distância, o nome que se dê, né, nesse momento, e a gente vai precisar ter um processo continuado, né, de educação desse pessoal, e eu acho que esse SUL tem tudo para nos ajudar. Então, a gente queria que, até queria aproveitar falando isso, nós temos a frente em defesa do IFE, né, a Patrícia e o Bira, que estão participando com a gente. A ideia é que a gente possa avançar. Eles ofertaram muitos cursos à distância agora, nessa época, bem importantes, de secretária, várias coisas que a gente tem divulgado para o pessoal, inclusive que está em casa, poder fazer e se capacitar, né, nesse momento agora. Mas é importante a gente continuar o nosso trabalho, que tenho certeza que o papel do IFE no nosso município, na nossa região, é importante também na condução aí de fazer um caminho mais tranquilo para a pandemia. É isso.
Com a palavra, o vereador Biratã.
Gostaria de subscrever, vereadora presidente, a proposição do vereador Rosângelo. Também a gente tem ido no IFE ali e notado algumas burocracias que dizem que parte da coordenação que ainda é em Pelotas, que até então, um tempo atrás, a gente falou que passaria para Porto Alegre, ficaria muito mais fácil para nós que apoiamos o IFE, né, pudéssemos estar em contato assim, em Porto Alegre com a coordenação, a direção que coordena o IFE Charqueados. É uma coisa que a gente podia até cobrar numa reunião. E também eu vi que tem algumas burocracias que o IFE, que o pessoal de Charqueados reclamou que o IFE tem quando uma pessoa faz a matrícula ali e não tem flexibilização quanto ao horário, eles não têm uma versatilidade de uma pessoa que teria que estudar detalhes, ter seleção para detalhes, e que teve por um motivo ou outro estudar de manhã, teve que passar para de manhã, eles não aceitam. Então tem algumas coisas que a gente poderia pedir, né, vereadora Patrícia e vereadora Rosângela, para que fosse mais flexível para as Charqueadas. Porque o que tem lá em Pelotas, a forma como é administrar lá em Pelotas, é diferente da realidade aqui de Charqueados. Então, a gente poderia colocar algumas questões para melhorar essa relação do IFE com Charqueados. Porque o IFE de Charqueados tem a normativa de Pelotas que é inflexível quanto à realidade daqui. Então, tem algumas coisas que a gente pode melhorar, mas eu sou parceiro e também ressaltar a minha proposição que é um detalhe simples que a prefeitura tem custo zero e pode melhorar a situação dos moradores do G47, assim como outros pedidos que a gente fez, simples, e que se o custo para o município é zero, bem dizer, é um resto do material, já que eles estão asfaltando algumas ruas com material próprio, então era isso.
Eu queria aproveitar, né, a gente já tinha feito as nossas proposições, mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que é importante aqui para nós, uma moção de apoio, né, vinda de todos os vereadores, em relação à escola Ages, né, que acolheu toda a pandemia, né? Eu vi que a Patrícia fez um ofício pedindo para o pessoal a explicação do SENEC, mas acho que é importante a gente reconhecer quem acolheu, né, a confusão toda, e que foi uma escola que iniciou aqui, né, junto com o município. Então, acho que é importante a gente colocar aqui, se todos os vereadores aceitarem, né? Eu até conversei um pouquinho, né? Eu participo desde o início da Constituição lá com eles, pelos filhos, até por isso que a gente conhece mais um pouquinho a história, né? Mas acho que era importante a gente ter uma noção, até falei com o Alvares hoje um pouquinho sobre isso, para ter uma noção de o que aconteceu, né, nesse processo. E depois eu posso passar até para vocês o relatório que ele me colocou, é pequeno, mas acho importante todos os vereadores terem acesso, foi agora no finalzinho da tarde que eu pedi para ele, sobre a questão do acolhimento de 80 alunos, né? A gente teve um número bem significativo, né? Não é pouca coisa, é bastante aluno. A gente já teve acolhimento de 8 professores já, com perspectiva até demais, e além dos funcionários de apoio, né? Então, isso também está sendo construído junto com isso. Ele coloca que vem fazendo esforço, né, para acolher as famílias. A mantenedora não tem medido esforço para tentar ver mais e mais, mas também tem a capacidade física, né? Eles aumentaram 2 salas. E que mais aqui? Das séries iniciais, com a criação de 3 novas turmas, 1º, 2º, 4º anos, e 5º, e tem ensino médio ainda de noite, né? Então, estão trabalhando muito essa questão. Eu venho acompanhando muito, é uma novidade, né? O ensino à distância não foi fácil também, né, para o pessoal. Eles continuaram dando aulas à distância, bem importante, né, também, e que vão nesse momento continuar com as famílias que estão se agregando. Então, acho que mais do que tudo isso do processo, acho que é reconhecer, porque foi um processo bem desgastante para as famílias, né, da nossa cidade. E acho que todos nós, né, estamos chateados, né, assim, da forma como o SENEC conduziu, né, isso, e ainda tem vários problemas, principalmente do ensino médio. O pessoal só tem a opção daqui a pouco de ir para a Rua dos Ratos, quem já estudava, né. Parece que o ensino técnico ainda continua lá na escola da Gerdau, não se tem ainda, né, informações oficiais, mas dizer que a gente queria colocar aqui essa importante manifestação de todos nós vereadores, uma moção, né, de reconhecimento pelo esforço aí, né, rápido, né, e ágil que foi da Escola Ages num momento difícil para nossas famílias aí com as suas crianças e alunos. Então, eu queria pedir o apoio de todos os vereadores.
Presidente, posso?
Pode, claro.
Eu gostaria de fortalecer esse pedido da vereadora Rosângela, mas eu acho que nós deveríamos, na verdade, pedir uma reunião para ouvir a direção da Escola Ages. E lembro que o Alvares e o Arnildo foi diretor do CNC, e lembro em 2013 que essa casa legislativa liberou 150 mil para que fosse aplicado em 50% de bolsas. E o CNC sempre teve uma boa relação e sempre conversou com essa casa, né, vereadora Patrícia? E nesse mandato a gente não foi procurado em nenhum momento, acho que nenhum vereador, junto da direção do CNC, para que tivesse um apoio da casa ou até mesmo a prefeitura. E o Arnildo, acho que já que o CNC liberou essas vagas e o ASIS está tá acolhendo, eu acho que a gente poderia tentar uma reunião com eles e tentar uma reunião com a direção da Gerdau, um representante, para que liberasse esse espaço para eles poderem utilizar do ASIS para suprir as aulas no espaço que antes era do CNC, para resolver a demanda. Então, eles teriam um espaço físico que já era utilizado pelo CNC e a gente poder atender toda a demanda da região. Ou, pelo menos, já que a Câmara não foi consultada, não foi buscada pelo CNC até então, que eu saiba, eu não fui procurado. Né? Então, a gente tentar acolher e tentar ajudar como já se ajudou outros anos, ou pelo menos formar uma aproximação da Gerdau com o ASIS para poder atender com espaço físico a demanda de charqueados da região. Obrigado, presidente.
Colegas, assim, ó, essa não estava na pauta o assunto, né? Um assunto importante, porém não urgente, né? O fato da escola ASIS ter recebido os alunos da escola SENEC. Então, fica para ser colocado numa próxima sessão, na minha opinião, uma proposição nesse sentido. A Comissão de Educação pode, com a concordância dos demais, abrir para fazer uma reunião para escutar o diretor. Né? Toda a questão da escola cientista para nós discutir, podemos discutir durante o grande expediente, se os colegas concordarem, porque não faz parte da pauta das proposições. Né? Mas durante o grande expediente, a senhora e os colegas que quiserem falar no assunto, estará aberto.
Eu queria manter, vereadora, até porque a gente sempre nos ajudou aqui, né? Uma moção. Acho que é importante para a escola nesse momento, né? Eu acho que a reunião, a presidente da educação, acho que é a Pamela, né?
Não.
É tua presidente, é o convite, eu acho, né? Se eu não me engano. A gente podia propor isso depois nessa etapa das bolsas como sugestão, mas eu acho que cabe aqui nosso reconhecimento, né? São duas coisas que são...
Vereadora, não queremos interromper, já lhe interrompendo, mas nada impede de a senhora fazer uma moção...
Não, mas eu estou propondo para todos os vereadores fazerem, vereadora, não sou eu só estou trazendo aqui a ideia. A senhora também sempre trouxe, a gente apoia, né? Eu acho que é um momento importante para a escola, né? De todos os vereadores, não vai ser só eu que vou assinar, né? Mas todos nós podemos assinar.
Então eu abro para as bancadas, se as bancadas concordam, né, com a apresentação de uma moção na noite de hoje, uma moção oral, uma proposição oral, todos concordamos? Todos? Vereador Rogério, vereador Pedrinho, vereador Esparinha, vereadora Pâmela. Então tá, então a senhora depois passa daí para a secretária direitinho o texto, né? De uma moção em reconhecimento, é isso? Gratidão.
Uma moção de reconhecimento pelo acolhimento nesse momento difícil que as famílias enfrentaram, né? E depois a gente pode acompanhar, eu acho que é importante fazer uma reunião com a direção, porque eles devem estar com muitos problemas, com certeza, de espaço. Acho que essa sugestão do vereador Bira é importante, né? Essa até era a ideia de ver as dificuldades que eles estão tendo. Acho que cabe a nós aqui, daqui a pouco, ajudar, né? Ver se é bolsa, se é espaço físico. Acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer uma caminhada aqui de todo mundo com eles.
Ok, então. Foram lidas e apresentada a proposição oral e lidas as proposições escritas. Nós vamos à votação. Os que concordam ficam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade, proposições desta noite. Passamos então aos projetos que serão votados e eu passo para a leitura do secretário. Processo número 187, projeto de lei número 010/2020, que cria a Coordenadoria de Defesa Animal, dispõe sobre competências e dá outras providências. Quero cumprimentar o meu amigo Duda Monteiro, que está aqui na sessão, sua irmã, sejam bem-vindos. E passo a palavra para o secretário.
Processo número 187/2020, projeto de lei 010/2020, autor Poder Executivo, assunto: cria a Coordenadoria de Defesa Animal, dispõe sobre competências e dá outras providências. Parecer da Procuradoria Legislativa, pela viabilidade do projeto em tela, da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação do projeto, da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão, projeto. Vereadora Rosângela, o que cria a Coordenadoria de Defesa Animal?
Eu acho que só é importante registrar que já existia, né, na estrutura, já tinha sido votada. Provavelmente, pela fala também do prefeito na sexta, teve uma fala de interesse de colocar recurso financeiro, né? Teve aquele projeto também na questão dos cavalos, né, e tudo mais. Quem sabe agora a gente possa ter, né, alguém que possa estar orientando isso, né? E os donos dos cavalos se cuidem em relação a... Pode ser preso, né, o Douglas, dos cavalos soltos por aí. Então, a gente reafirma que o compromisso de manter a coordenadora do animal que é importante.
Discussão. Não havendo mais discussão, o arquiteto queria... Não havendo discussão, coloco em votação. Colocando em votação, os que são favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passo para o vereador secretário, então, para que faça a leitura do projeto de lei número 011-2020, processo 188-2020, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e dá outras providências.
Processo número 187-2020. Não, é isso aí. Processo número 188-2020. Projeto de Lei 011-2020, autor Poder Executivo, dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e dá outras providências. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela, parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável à aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável à aprovação do projeto. É isso, senhora presidente.
Em discussão, vereadora Rosângela.
É da inspetoria, né? Da inspeção. Eu estou aqui. Não é só para registrar, para tirar. Eu estive conversando com o pessoal hoje, que eu estava preocupado, porque a gente tinha falado em relação à estrutura, mas a ideia é tirar a parte vegetal, né, da inspeção do projeto, mas isso não prejudica, né, a estrutura. Mas cabe aqui registrar que a regulamentação dessa lei é que nós vamos ter que ficar de olho como vai acontecer, porque talvez uma regulamentação possa, né, nós vereadores não participamos muito dessa questão técnica, mas é importante porque conforme a lei, mas mesmo assim na hora de regulamentar pode prejudicar, né, os agricultores e o pessoal que produz. Então era bom a gente ver como vai acontecer essa regulamentação para não prejudicar os produtores aí da questão das agroindústrias, né? Então, mas é um projeto que é importante também para o município. E queria aqui também salientar que a agroindústria agora é um bom momento, né? Também o prefeito aquele dia falou da história de aplicar 30 mil na questão da compra direta para manter a produção dos agricultores, mas isso é muito pouco, né? Acho que até cabe a ver como a gente vai ter mais recursos ainda do município, porque o governo do estado e o governo federal não têm colocado verba, né? Então, só para fazer o registro.
Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 014, processo número 200/2020, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências. Passo ao secretário para que faça a leitura do processo e dos pareceres.
Processo número 200/2020, projeto de lei número 014/2020, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação temporária excepcional de excepcional interesse público por prazo determinado e dá outras providências.
Em discussão.
Parecer do... da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela, parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável à aprovação do projeto, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do projeto e parecer da Comissão de Cultura e Esportes favorável à aprovação do projeto, parecer da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania favorável à aprovação do projeto. É isso, senhora presidente.
Em discussão, vereadora Rosângela.
Não? Desculpa. Não, mas acho que cabe registrar que é do educador, né, social. É, não, mas eu acho que é importante falar do projeto e falar o que acontece, né, porque senão fica as pessoas escutando e sem saber o que é. Mas é uma renovação, né, a gente já tinha perguntado para a Camila, e acho que é importante essa questão do educador social, talvez a gente poderia ter mais até, né, sem direção da despesa, mas acho que até tem que ver aonde a planilha de trabalho dele com as pessoas, né, na área social. Então, só para registrar o que, que é o projeto, é uma renovação de uma vaga de educador social que já existia.
Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os contrários fiquem em comissão. Os contrários se manifestem. Os que concordam ficam em comissão. Aprovado por unanimidade. Nós temos uma inclusão de pauta, colegas, que é o processo número 201/2020, projeto de lei número 015, que homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. Eu vou passar, então, para o secretário fazer a leitura desse processo e dos pareceres.
Projeto de lei número 015/2020 homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. O prefeito municipal de Charqueadas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 53, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica homologado o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 no valor de R$ 161.413,00 por meio do decreto número 3.759 de 27 de abril de 2020, anexo que faz parte integrante dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Charqueadas, 26 de maio de 2020, Simon Eberle de Souza, prefeito municipal. Parecer da Procuradoria Legislativa pela aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à aprovação do projeto. Era isso, senhora presidente.
Coloco em discussão, vereadora Rosângela.
A gente também queria registrar aqui, né, que para nós foi uma surpresa que o prefeito veio na sexta, né, aqui na questão do relatório financeiro, que é quadrimestral, né, a prestação de contas obrigatória. Até a gente transmitiu, porque acho que é importante, mas depois que a gente acabou se dando conta que no relatório da saúde, como é o prefeito que está respondendo, tem que ser ele, né, teoricamente, via se expor a situação econômica. Mas acho importante saber, e a fala, inclusive, das pessoas, estava falando com o Pedrinho, é que assim, entra muitos recursos, né? Só se anuncia, só se fala, emenda, todo mundo, aquela conversa, só que daí as pessoas querem saber aonde está sendo aplicado os recursos, né? E um deles que a gente cobrou aquele dia foi das emendas impositivas nossas da Câmara, né? Inclusive, eu tinha pedido para ver, de repente, fazer um escalonamento das emendas com as coisas mais urgentes, não tem todo o recurso, daqui a pouco os bombeiros terem prioridade, que estão terminando a obra e eles ajudam, né, no enfrentamento à pandemia. E, ao mesmo tempo, fazer depois o depósito de todas as entidades, porque, assim, a gente sabe da associação que vai precisar, né, do deficiente também já está para adequar muitas vezes a estrutura do pessoal deficiente também pela pandemia. Tem a questão das escolas que querem adequar muitas coisas para poder receber os alunos no retorno às aulas, né? Então, assim, todo mundo está, na verdade, buscando recursos para também fazer um enfrentamento, né, em relação à pandemia. Então, eles ficaram de ver se poderia isso, né? Mas acho que, inclusive, nós teríamos que ter uma outra reunião com o prefeito, porque quando vier o recurso aquele dos 5 milhões e pouco, né, que é a reposição, é isso, a gente precisaria ver essas prioridades, né, de aplicação financeira. Eu vi que a Patrícia colocou hoje a proposição do hospital, eles têm o relatório pronto já, ficaram de nos entregar, não sei se já chegou. A Camila, você tinha ficado, né, com... Ele não te entregou do hospital, você viu? Isso, para mandar cópia para os gabinetes que a gente tinha pedido, né? Eles tinham deixado o relatório, que era para entregar para depois para os gabinetes, após a Comissão de Saúde, né, olhar. E acho que a gente precisa muito mais, assim, de falas também frente ao caos, né, em relação à questão do comércio, das empresas, e ele nos prometeu que estão fazendo um estudo, né, com uma assessoria para ver essa questão dos impostos e tudo mais. Então, a gente tem vários problemas, né, ele colocou várias coisas naquele dia, é bem complexa a situação e acho que numa reunião só não vamos conseguir. Então, acho que frente a todos os recursos que estão entrando, a gente deveria ter um pouquinho uma fala de priorizar alguns debates que tragam retorno para as pessoas. E aqui eu queria registrar, por último, a prioridade que o prefeito disse que estava pagando todas as contas e todas as dívidas, que diminuiu, né, a dívida do município. Eu disse para ele que nesse momento deveria ser avaliado, inclusive, esse pagamento para poder investir nas pessoas, na cidade, né? Porque não adianta tu estar lá tudo bonitinho, pagando não sei tal coisa, mas se avaliasse aquilo que trancasse o município, né, judicialmente mais, mas que pegasse esse valor e colocasse nesse momento nas questões da cidade, acho que isso que é importante. Então, acho que nós vamos ter que sentar com ele de novo, né, porque foi muita informação, acho que algumas coisas que eles ainda não decidiram, não encaminharam, tem bastante recurso para chegar, então acho que vale a pena a gente pedir um novo espaço com ele.
Só para...
Continua em discussão, vereador Bira.
Só para frisar o que a vereadora Rosângela falou, chegou dia 25 para, através do deputado Giovanni Ferro, 180 mil para o hospital, da minha parte, mais 360 mil, mais 180 mil através do Tio Chico, né? Então está chegando emendas e emendas, já chegou dos outros colegas aí, está chegando dinheiro para reforçar a saúde de Charqueada.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em votação, aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Adriano Alves, declina, Claudionor Nilson, declina, Douglas Tramontini de Bom, declina, José Francisco Silva da Silva, Josi Francisco de Marins, declina, Patrícia Ferreira da Silva, declina, e Rafael Divino Silva de Oliveira. Com a palavra, então, o vereador Rafael. Declinou? Declinou. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Tá? Agora que terminou a sessão, só para avisar os colegas, a Camila... Ela, como o relatório é muito volumoso, ela vai pedir para o Luan, já está pedindo para o Luan, que venha e a gente envia para os e-mails dos colegas do relatório da saúde, tá?
Muito obrigada.